Neste vídeo, eu quero responder a seguinte pergunta. Por que uma pessoa que deseja ser psicanalista, que deseja trabalhar com a psicanálise, por que essa pessoa necessariamente, indispensavelmente, precisa se submeter à análise pessoal? Por que antes do sujeito praticar a psicanálise, antes de começar a atender, essa pessoa precisa passar uns bons anos sendo paciente de outro psicanalista? Eu vou responder isto neste vídeo de hoje, apresentando para você dois motivos principais. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Então seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Primeira razão pela qual uma pessoa que deseja praticar psicanálise tem que fazer análise pessoal. Com o que o psicanalista trabalha? Com que ferramenta o psicanalista escuta, atende os seus pacientes? Ora, consigo mesmo, com seu próprio psiquismo. Então nesse sentido, o seu psiquismo precisa estar suficientemente afiado para conseguir levar adiante um tratamento psicanalítico. Eu quero dizer com isso que o psiquismo do analista não pode estar poluído pelas suas questões pessoais mal resolvidas. Assim como um cirurgião não vai utilizar um bisturi sem esterilizá-lo, assim como um cozinheiro não vai utilizar as suas facas sem conferir se elas estão suficientemente limpas e amoladas, assim também não é possível, não é que não é só desejável, gente, não é possível escutar adequadamente uma pessoa, acolher os conteúdos trazidos por essa pessoa numa sessão de análise, interpretar esses conteúdos. Não é possível fazer isso de maneira adequada, de maneira qualificada, de maneira eficiente, se o psiquismo do sujeito que está escutando o paciente está completamente poluído, distorcido, enviesado pelas suas questões pessoais. Aí você pode me perguntar assim, ô Lucas, mas então, se o sujeito passa por uma análise durante, sei lá, 5, 6, 10, 20 anos, esse sujeito vai ter um psiquismo assim completamente limpo, completamente amolado, sem nenhum tipo de questão pessoal, ele vai conseguir ser para o paciente um espelho completamente polido, que só mostra exatamente aquilo que o paciente apresenta? Não, isso é utópico, isso é idealização, é claro que não. É claro que o psicanalista continua sendo uma pessoa que tem as suas questões pessoais, que tem os seus vieses ideológicos, culturais. O fato de uma pessoa ser do sexo masculino coloca essa pessoa sob certas condições diferentes daquelas vivenciadas por uma pessoa do sexo feminino. É claro que a ideia de uma neutralidade absoluta é uma ficção, é idealização, é utópico. No entanto, isso não significa que a gente precise ir para o polo oposto. Ah, já que não tem como eliminar completamente todas as questões pessoais do analista, já que não é possível que não haja nenhum tipo de distorção ou de viés na escuta do analista, então fazer análise ou não fazer, tanto faz. Claro que não. Nós precisamos ficar atentos ao senso das proporções, gente. Uma coisa é uma pessoa que passou por 5, 6, 7 anos de análise, conseguiu trabalhar muitas das suas questões principais, e esse sujeito de repente continua fazendo análise após começar a atender. Uma coisa é esse sujeito, outra coisa é uma pessoa que nunca fez análise, não vai fazer e começa a atender por aí pessoas. É claro, é óbvio, é indiscutível que o psiquismo dessa pessoa que fez 5, 6, 7 anos de análise, ele está muito mais preparado, muito mais adequado para acolher aquilo que vem de um paciente do que o psiquismo de um sujeito que nunca passou por um processo analítico. Quanto menos tempo de análise pessoal o profissional tem, mais as suas questões pessoais vão interferir no tratamento. Até porque, via de regra, pessoal, vamos falar a verdade aqui. Via de regra, pessoas que se interessam em praticar a psicanálise, praticar a psicoterapia de forma geral, eu chutaria aqui uma estatística de talvez mais de 90% dessas pessoas, são pessoas que atravessaram quadros de adoecimento emocional. Então, frequentemente, o que acontece é que a pessoa vai fazer análise não exatamente com o objetivo de se tornar analista no futuro. Ela acaba descobrindo o desejo de se tornar analista ao longo do processo. Ela vai fazer análise para tratar das suas questões mesmo. Mas esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual uma pessoa que deseja praticar a psicanálise tem que fazer análise pessoal. Não basta ficar só estudando a teoria. Pode estudar a teoria durante 20, 30, 40, 50 anos. Se não fizer análise pessoal, não tem jeito. Essa pessoa não está capacitada, não está habilitada para trabalhar como psicanalista. O sujeito precisa limpar suficientemente bem. Não estou falando de uma limpeza absoluta. O sujeito precisa limpar suficientemente bem a sua escuta. E a sujeira que atrapalha essa escuta é constituída pelas suas questões pessoais mal resolvidas. Ah, Lucas, quanto tempo leva para fazer essa limpeza suficientemente boa? Não há critérios cronológicos absolutos, gente. Ah, são 5 anos de análise, são 10 anos de análise, são 20 anos de análise. Cada pessoa é responsável por fazer essa avaliação. Agora, é evidente que não é suficiente 6 mesezinhos de análise, 1 anozinho de análise. A gente está falando de anos no plural. Uma pessoa, para ser médico, não tem que estudar no mínimo 6 anos na graduação, na faculdade? Isso para cuidar do corpo de outras pessoas? Por que seria imaginável que, para oferecer cuidados de ordem psicológica, seria necessário um processo de formação de 6 meses, 1 ano? Então são necessários anos de análise pessoal para fazer essa limpeza suficientemente boa do próprio psiquismo, da própria escuta, para poder acolher aquilo que vem do paciente. E a segunda razão pela qual toda pessoa que deseja atuar como psicanalista precisa fazer anos de análise pessoal é o fato de que somente fazendo análise pessoal o sujeito vai ter acesso à experiência prática, à experiência concreta da psicanálise, que não tem como ser transmitida pela teoria. Diferentemente de outras profissões, até de outros tipos de psicoterapia, em que o sujeito vai lá, estuda a teoria e simplesmente tenta aplicar essa teoria na prática clínica, na psicanálise não funciona assim. Não é possível entender concretamente, realizar, como se diz em inglês, né? Realize, perceber concretamente como se dá a experiência psicanalítica sem passar por ela. Por isso que muitas vezes, inclusive lá na Confraria Analítica, minha escola de formação teórica em psicanálise, muitos alunos chegam perguntando: ô Lucas, mas como é que se dá esse manejo? Como é que o analista fala a interpretação? Como é que esse processo acontece? Eu sempre digo: faça análise pessoal. Na análise pessoal, sendo paciente de outro psicanalista, você vai entender como é que as coisas acontecem na prática. Não tem como isso ser transmitido teoricamente. A teoria não é suficiente para formalizar de maneira absoluta e transparente o que acontece na prática. Você tem que passar pelo processo. É por isso que eu costumo dizer que a análise pessoal é o estágio do psicanalista. Ao contrário do que acontece em outras abordagens terapêuticas, em que o sujeito vai lá, estuda a teoria, aí ele começa a prática clínica já atendendo pessoas e sendo supervisionado por um profissional mais experiente. Na psicanálise não funciona assim. Você não vai testar, você não vai experimentar o que você está aprendendo na teoria aplicando isso em outra pessoa, não. Você vai experimentar aplicando isso em você mesmo. Mas como a autoanálise é impossível, a psicanálise só tem como funcionar de fato, a experiência psicanalítica só tem como acontecer se houver um paciente e um psicanalista, tem que ter duas pessoas. Você só vai conseguir aplicar em você mesmo aquilo que você está aprendendo teoricamente sendo paciente de outro analista. Esse é o estágio do psicanalista. É ali que você vai aprender na prática como é que a psicanálise funciona. Senão tudo vai parecer para você muito abstrato, muito teórico, você não vai conseguir perceber a aplicabilidade daquilo na prática. Por quê? Porque você não se submeteu à prática. É ali que você vai ver como é que as intervenções acontecem, como é que o tato psicanalítico funciona, como é que é a transferência. Você vai vivenciar na prática, na sua própria experiência, aquilo que você está aprendendo na teoria. Então, todos esses conceitos teóricos que muitas vezes parecem difíceis de serem visualizados na experiência, você conseguirá perceber o quanto eles estão conectados com a vida passando pelo processo analítico. Então, é por isso que não dá para ser psicanalista sem fazer análise pessoal. A sua escuta estará completamente poluída, suja, pelas suas questões pessoais, se você não fizer análise. Ah, eu faço a minha autoanálise. É impossível, não tem jeito. Você só vai estar se enganando. Só isso. E em segundo lugar, se você não faz análise pessoal, você não vai entender de fato como a psicanálise funciona. Aí você vai lá, estudou um monte de teoria, vai tentar aplicar aquilo nos seus pacientes e só vai fazer bobagem, porque você não vai fazer a menor ideia de como o processo de fato acontece. Para internalizar de fato o enquadre psicanalítico e entender de fato como a psicanálise funciona, você tem que passar uns bons anos no divã de outro psicanalista. E se você está nesse processo, você já está fazendo a sua análise pessoal, e quer estudar a teoria psicanalítica de forma simples, didática, acessível, eu convido você a fazer parte da Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. É uma escola de formação permanente, não é um curso. Até porque não existe curso de psicanálise com começo, meio e fim. A formação teórica em psicanálise, ela é permanente. Então eu convido você a fazer parte da confraria. Lá você vai ter acesso, neste momento, a quase 400 horas de aulas já disponíveis e a mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para fazer parte da confraria é muito simples e muito acessível financeiramente. Então clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição, você vai ser levado para a nossa página de vendas e vai fazer a sua assinatura para se juntar aos mais de 2.500 alunos que estão comigo lá na confraria. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar esses 3 e-books, cada um deles separadamente, mas você pode também comprar os 3 juntos num pacote promocional. Os links, tanto para cada um dos e-books quanto para o pacote promocional, estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário dizendo o que você achou do vídeo, sugerindo temas para os próximos e, claro, não deixe de compartilhar. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, principalmente se você fizer parte aí de grupos de WhatsApp voltados para a psicanálise, mande este vídeo para todo mundo, certo? E nós nos encontramos num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.